O Benfica que vai voltar a mexer dentro de alguns instantes, vai entrar o jogador que sabe muito bem o que é marcar quando salta do banco para o relvado, Zeki Amdouni.
E o Helvético, quando estamos com 86 minutos no Estádio da Luz, 3-2, vence o Benfica, o Farense, e agora um passe erradíssimo de Orkun Kökçü, dá-me ideia, lançamento para o Leão de Faro.
Reposição à esquerda para Derek Balloni, mais uma vez executar. Ainda assim sem grandes pressas, apesar de faltarem apenas 4 minutos para os 90.
Eric Balloni com a bola nas mãos, lança comprido à procura do Rui Costa, deixa passar para Youssouf, atenção, aí está o reforço Youssouf, que não se apercebe que o campo tem limites, tentou chegar-se à linha de fundo, mas a bola ultrapassou. Pontapé de baliza para Trubin.
Tivesse o campo do Estádio da Luz mais uns metrinhos e poderia haver problema para a baliza de Anatoly Trubin. Não é assim, a bola a perder-se pela linha final, a pontapé de baliza para as Águias, com Anatoly Trubin a pedir à sua equipa, aos seus colegas, para subirem no relvado. Não é hora de distribuições curtas, é bola na frente.
Pontapé de baliza para o ucraniano, já está pronto para entrar daqui a pouco a Zeki Amdouni. Bate o pontapé de baliza, o camisola 1 dos encarnados, recupera Rony Lopes, solta a bola para a grande área do Benfica, mas sozinho agarra Trubin e pede à equipa para disparar da frente. Estão lá dois jogadores do Farense a impedir que a bola saia curta do guarda-redes do Benfica. Aparece agora Rui Costa quando o ucraniano coloca a bola no chão, obrigado a jogar para a frente. Para André Belotti, corta o Farense, recupera o Benfica por Orkun Kökçü. Mete a andar para a ala esquerda, para Samuel Dalla. Aproveita a subida de Carreiras, enfiamento da grande área. Benfica pode arranjar espaço para o cruzamento. Carreiras cruzou. Ui, três pontos. Ou três pontos, ou não sei se isto são três pontos para o Benfica. O resultado é um remate muito por cima de Kerem Aktürkoğlu.
E esta acaba mesmo por ser a última ação do Harry Potter turco no jogo, depois do bicho que efetuou, que para já vai ser muito importante, mesmo decisivo para estes três pontos que para já estão na conta do Benfica. Ele que agora sai muito aplaudido pelas bancadas da Luz para dar lugar a Zeki Amdouni, ele que assim vai cumprir dentro de alguns instantes o seu 40º jogo na temporada 24-25, que começou ao serviço do Burnley, mas ainda no último mercado de verão mudou e atuou aqui no Estádio da Luz.
É uma troca que faz sentido ganhar alguma energia, o Amdouni com esta disponibilidade também para atacar espaços diferentes, para muitas vezes até funcionar como um segundo avançado no complemento a Belotti. Certo é que não resta muito tempo, mas o Aktürkoğlu, e como vimos neste último lance, a perder algum discernimento com o passar dos minutos, apesar de uma participação influente até ver nos três gols do Benfica.
E aos 88 minutos, mais do que isso até, sai o primeiro amarelo do jogo, Diogo.
Sim, já praticamente a caminho dos 89, João, uma falta de Felipe Soares, ele que acaba por colocar um travão à arrancada de Leandro Barreiro na zona central do terreno, sendo que uns metros antes tinha sido André Belotti a ficar por terra em dificuldades, mas já está recuperado o experiente internacional italiano do ataque encarnado, livre para o Benfica na zona central, Kökçü para movimentar.
Quarto amarelo para Felipe Soares, está agora em risco de exclusão. Olha o livre, sai Ricardo Velho, está fora da grande área, atrapalhação, Leandro Barreiro, cabeceamento, agradece Ricardo Velho, já caído um homem do Farense na grande
área. Foi com quem chocou o Ricardo Velho, cada um a tentar cumprir a sua missão, mas que era exatamente a mesma, tentar afastar a bola para longe, acabou por haver um choque. Tomás Ribeiro com algumas dores na zona lombar, atenção ao Farense.
Olha o Farense, tentava Rui Costa recolher dentro da grande área do Benfica, sacode a turma de encarnado, recupera Derek Palani, pica, é na direção de Alex Bermerro, contador na Zeki Amdouni, Bermerro, bola para a área, encarnada tira, Nicolás Otamendi, procura chegar-se Belotti, ganha o Farense, bola a andar para o lado direito do ataque dos Algarveus, Pastor, tentou combinar com Rony Lopes, à corta não do Benfica, não, foi Rony Lopes.
Lançamento para o Benfica.
Exatamente, estamos em cima do minuto 90, daqui a pouco vai sair a placa com o tempo
de minutos, 4 minutos, é o tempo adicional desta partida.
E o que nos separa do final do jogo, 4 minutos, placa levantada uma vez mais por Inês Andrada, quarto árbitro para esta partida da 27ª jornada do Campeonato Português da Primeira Liga, em vésperas de clássico no Dragão e de um Sporting Braga. ataca o Benfica com Frederic Arsnes, já soltou Amdouni, sai ao lado, pontapé de baliza para o Farense.
Belo lance pelo lado direito do ataque das Águias e depois Jackie Amdouni à procura de fazer aquilo que tem sido um hábito comum ao longo desta edição da Liga Portuguesa, marcar na situação do suplente utilizado. Neste remate acabou por não levar a direção da baliza de Ricardo Bé.
3 minutos para o Benfica chegar aos 65 pontos, os mesmos que o Sporting tem, e 3 minutos também para o Farense tentar arrancar pontos deste encontro no Estádio da Luz. 17º classificado, 17 pontos para a equipa de Tosé Marreco. Vamos ter pontapé de baliza para Anatoly Trubin, sem pressa nenhuma. O ucraniano vai devagarinho para a pequena área.
E do lado do Farense já algumas queixas pela demora do guarda-redes do Benfica.
Só agora a coloca no relvado Anatoly Trubin. Benfica muito perto da 40ª vitória no jogo 58 frente ao Farense. Terceiro esta temporada, 2 vitórias.
E há cartão amarelo para Trubin.
Já está, demorou, mas já saíram 2 cartões do bolso de Hélder Carvalho. É o primeiro de Trubin no campeonato esta época.
Demorou, mas chegaram.
Exatamente, já 2. Filipe Soares há pouco e Trubin agora. E agora sim, e com isto já foi metade do tempo de compensação. Pontapé longo de Trubin para o meio relevado contrário, onde estava Belotti. Antecipa-se um homem do Farense, coloca a bola no meio campo contrário, recolhe Otamendi, mete a andar Leandro Barreiro, estica para a esquerda André Schjeldrup, com a pressão de Rony Lopes. Avança o norueguês, tenta dar a um companheiro mais adiantado, pede-se falta próximo da grelha do Farense. O árbitro Hélder Carvalho manda jogar, bola para Rui Costa, cai, ainda recupera a equipa de Tosé Marreco, aparece Zeki Amdouni, ganha em definitivo para o Benfica. Bola para André Schjeldrup, coloca mais para a frente para André Belotti, de costas para a baliza, aparece Cláudio Falcão e atrasa para Ricardo Velho. Com muita pressa o Farense vai-se desdobrando no ataque. Pela esquerda, Derek Polani, veloz, tem companhia mais à esquerda. O cruzamento bloqueado por Leandro Barreiro. 1 minuto para o fim. Alex Bermejo despeja uma bola na grande área do Benfica. Tranquilo, agarra Trubin.
Ligado à corrente, Bruno Lage a acompanhar este que será um dos últimos ataques do Farense. E agora responde o Benfica na mesma moeda.
Pedia calma Bruno Lage, os adeptos pedem o contrário, querem que Orkun Kokcu tenha mais pressa. E Bruno Lage agora no fora das quatro linhas, ali a fazer movimentos, parece Pilates. Ah, livre para o Farense nos últimos segundos do encontro na Luz.
Entrada fora tempo de Samuel Dalla sobre Bermejo. Dalla até acaba mesmo por ficar a realizar alguns exercícios já para tentar contrariar algumas câimbras que vá sentindo nas pernas, mas acaba mesmo por cometer a falta sobre o espanhol. Livre para o Farense, muito perto da linha divisória. É Ricardo Velho quem vai bater.
A menos de 15 segundos do fim, bola despejada para junto da grande área do Benfica. Recolhe Rony Lopes, enfiamento da grande área, lado direito, cruzamento, tiro, Orkun Kokcu. Chega Belotti e tenta atrapalhar Rony Lopes, que ainda assim ganha. Bola para o Farense, despejada e apita. Hélder Carvalho foi suado, mas no final o Benfica venceu e temos liderança partilhada no acerto do calendário entre os velhos rivais da segunda circular.
A equipa do Benfica, tal como o João mencionava há alguns instantes, consegue assim a 40ª vitória em jogos frente à equipa do Farense. Uma vitória não arrancada a ferros, mas segurada por ferrinhos, diria assim, por intermédio do conjunto encarnado. A equipa do Benfica que acabou por adormecer em demasia em fases importantes do jogo, mas acaba ainda assim por somar estes 3 pontos. Acertou o calendário primeiro no final da semana anterior em Barcelos, venceu hoje no acerto derradeiro do calendário, volta a ganhar, volta a conseguir somar uma série de 4 vitórias consecutivas, 8ª também no campeonato. falando apenas neste caso da Liga Portuguesa, e o Farense, por sua vez, continua numa situação muito complicada, mantém os 17 pontos com que entrou para este Estádio da Luz e está a 6, não só de Estrela da Amadora, que está em lugar de playoff, mas também de Gil Vicente e AVS, que são as equipas acima da linha de água. No relvado do Estádio da Luz, os habituais cumprimentos entre os jogadores de cada uma das equipas, com os atletas do Farense a dirigirem-se a um dos topos do Estádio das Águias, onde estão presentes, diria, cerca, ou pelo menos estiveram presentes, cerca de 100 adeptos, talvez, da formação do Farense, que fizeram então a viagem desde uma das principais cidades do Algarve, uma das principais regiões do Algarve, até à capital, Lisboa, para acompanhar a sua equipa nesta fase muito complicada da temporada. E, pelo menos daquilo que é divulgado, Kerenak Turkoglu acaba por ser eleito o homem do jogo, com ações importantes ao longo da partida, isto como homem de destaque do lado do Benfica. Mas, e sem me querer meter nas vossas decisões, há que também fazer uma menção honrosa a Derek Poloni do lado do conjunto algarvio. Muitos assobios na saída para o túnel de acesso aos balneários dos adeptos do Benfica, que ainda restam nas bancadas do Estádio da Luz para a equipa de arbitragem.
Benfica ganhou ao Farense 3-2, resultado final esta noite no Estádio da Luz. Significa isto que o Benfica desloca-se ao Dragão com 9 pontos de vantagem sobre o Futebol Clube do Porto, atual terceiro classificado, e em igualdade pontual com o Sporting. Sporting primeiro, 65 pontos, Benfica no segundo lugar, também com 65, recordando eu que na penúltima jornada vamos ter um derby no Estádio da Luz entre Benfica e Sporting, mas atenção que até lá ainda muita água vai correr debaixo das pontes, começando já por esta próxima jornada, a jornada 28, em que o Benfica visita o Porto no Dragão e em que o Sporting recebe o Sporting de Braga, que é nesta altura quarto classificado, com os mesmos 56 pontos do Futebol Clube do Porto. Vamos escutar, já em declarações à BTV, aquele que foi eleito o homem do jogo na Luz, Arthur Coglu.
We play really well and we deserve to win, but it's almost done and we have to focus next game, and the next game is important. Now our focus is next game against Porto.
It was a terrific night for you, two goals and one assist to Pavlidis goal. It was your best moment now at Benfica.
Of course, when you score and you do assist, of course it's amazing feeling, but it's important thing is team winning, winning mentality, and we are doing a perfect job, and I'm happy to score, and I'm happy to help my teammates. That's all.
Okay, thank you, Arthur Coglu.
Arthur Coglu, feliz pelos dois golos e por ter ajudado a equipa nesta vitória que considera merecida, disse o internacional turco do Benfica, que a equipa jogou bem, fez por merecer este resultado e que agora há que olhar em frente, olhar já para o próximo jogo. Foram as primeiras declarações na zona de entrevistas rápidas no Estádio da Luz após este triunfo encarnado por 3-2. Vamos já escutar o jogador que marcou um dos golos do Farense, Ribeiro.
Sofremos muito com dois erros coletivos. Depois fomos atrás por duas vezes, em momentos críticos o Benfica acabou por fazer o gol, mas nunca deixámos de querer e de mostrar para o que aqui viemos.
Qual era a vossa estratégia para hoje? Um bloco mais baixo, mais subido? O que é que o técnico vos tinha passado ao longo da semana? O que é certo é que o Farense acaba também por ter estes resultados mais tangenciais ao longo deste campeonato e acabam por não estar naquele lugar que desejariam nesta altura.
Ainda bem que é você dizer e não eu, são sempre resultados tangenciais, no entanto não há vitórias morais, perder por um, perder por dois, saímos aqui com 0 pontos, mas acho que o mais importante é que demonstramos que não viemos para aqui para levar pancada, viemos para aqui para lutar por objetivos, queríamos sair daqui com os 3 pontos, mas saímos com 0, infelizmente, num campo que sabíamos que ia ser difícil, mas o foco já está mais do que no caso da Pia na segunda-feira.
É isso que pretendem fazer, ter então os pontos necessários para ainda conseguirem ficar na Primeira Liga?
Claro que sim, não é à toa que o Farense é uma das equipas que mais anos teve na Primeira Liga, mais pontos, mais vitórias, e vamos fazer tudo por isso. nós sabemos muitíssimo bem o grupo que temos e que vamos lutar muito, muito, muito e não vamos dar por perdido até o último minuto.
Obrigada.
Ribeiro. Tomás Ribeiro, autor do primeiro golo do Farense esta noite no Estádio da Luz, nesta derrota Algarvia por 3-2 frente ao Sport Lisboa e Benfica. Vou lançar aqui muito rapidamente um olhar sobre a Premier League, porque já temos todos os resultados desta segunda-feira, desta terça-feira, perdão. Bournemouth 1, Ipswich Town 2, Brighton 0, Aston Villa 3, Manchester City 2, Leicester 0, Newcastle 2, Brentford 1, Southampton 1, Crystal Palace 1 e Liverpool 1, Everton 0. São resultados desta noite a contar para mais uma jornada da Premier League. Em andamento está a primeira mão, aliás a segunda mão da meia-final da Taça de Espanha entre o Atlético de Madrid e o Barcelona, depois do empate 4 na primeira mão na Catalunha. Nesta altura e a 8 minutos dos 90, o Barcelona continua a ganhar por 1-0. Terminou empatada a primeira mão das meias-finais da Taça de Itália entre o AC Milan de Sérgio Conceição e o Inter. 1-1 foi o resultado. Vamos ter uma segunda mão na Alemanha, que já estão encontrados os dois finalistas da Taça. O Stuttgart bateu esta noite o Leipzig por 3-1 e vai encontrar o Leverkusen na final de 24 de maio, final marcada para a cidade de Munique. Daqui a pouco vamos entrar em tempo de avaliação ao jogo.
Termina a partida de hoje e sai vencedor do derby Danacol da Danone com 10-0 contra o colesterol. Fale com o seu médico e contra-ataque o colesterol elevado com Danacol, com esteróides vegetais que reduzem o colesterol em apenas 3 semanas. Continua a viver as emoções do futebol com Danacol, o ponta de lança na redução do colesterol. Mais informações na embalagem do produto.
Enquanto guardamos declarações dos dois treinadores no estádio do Sport Lisboa e Benfica, avançamos para as notas bola branca.
Notas Bola Branca.
Começando já pelo nosso vídeo-árbitro Tiago Rocha, que já teve duas intervenções durante esta noite, para além da que teve no final da primeira parte, e foi por lances nas áreas que motivaram aqui a intervenção do Tiago Rocha, sempre atento. Tiago, vamos lá então a uma análise final ao trabalho da equipa de arbitragem, liderada por Hélder Carvalho e que teve Catarina Campos na Cidade do Futebol.
Olha, Hélder Carvalho não teve uma noite muito feliz. Para além das infrações assinaladas, que foram 26, na minha opinião ficaram ainda aqui algumas por assinalar. No capítulo disciplinar teve bem nos dois cartões, mas na minha opinião também ficou um cartão por mostrar a Neto na primeira parte, como tinha mencionado, por uma mão na cara de Artur Koglu. Alguns lances nas áreas bem decididos, nada de difíceis. Na segunda parte teve mais um lance aos 47, que é um lance na área do Farense, que envolve Ricardo Velho, mas este chega primeiro à bola, soca a bola e depois há um contacto inevitável com Orson, bem decidido, nada a dizer, é um lance completamente legal. Depois o lance que acaba por marcar o encontro, que é aos 70 minutos, é um lance na área do Farense, portanto António Silva acaba por ser pisado, portanto na minha opinião fica aqui um pontapé de penalti por assinalar, não conseguiu deslumbrar o lance, não era um lance difícil porque estava de campo aberto e tudo, podia ter aqui, devia ter uma intervenção devido ao árbitro por parte de Catarina, de Cidade de Futebol, para o poder ajudar e permitir que consultasse as análises e tomasse outra decisão. E, portanto, aqui acaba por ficar este lance a marcar o jogo. Aos 76, há mais um lance na área do Benfica, portanto, há um remate fora que a bola acaba por bater ali no braço de António Silva. O braço está completamente junto ao corpo, numa posição natural, não ocupa volumetria, portanto, este aqui é um lance bem decidido. Nada a dizer, foi bem decidido este lance e não há motivo para pontapé de penalti. Portanto, o jogo acaba por ficar marcado pelo lance dos 70 minutos, na minha opinião, pontapé de penalti por assinalar. Eu vou atribuir nota 2, porque é um erro com um impacto no jogo, portanto, e acaba por ter esta decisão infeliz nesta noite.
Obrigado, Tiago Rocha. Avaliação do Vivado e de Bola Branca, nota 2, nota negativa para Hélder Carvalho. Avançamos para a avaliação aos dois treinadores, começando pelo do Benfica, Bruno Lages. João Cruz, eventualmente aí com a ajuda do nosso comentador Francisco Sousa.
Nota 3 para o Bruno Lage, discutido entre os dois, com o aval do nosso Francisco Sousa, porque apesar da vitória, o Benfica pareceu muito preponderante neste jogo, ora controlou, ora deixou-se adormecer por responsabilidade própria e daí ter apanhado duas vezes o susto de se ver, de ver vantagens de dois golos fugirem e ver o Farense aproximar-se do marcador. Ainda assim, é uma nota positiva para Bruno Lage, porque chega ao clássico empatado pontualmente com o Sporting, é ainda assim uma positiva baixa. 3 para o técnico do Benfica.
Nota 3 para Bruno Lage e para Tosé Marreco, o treinador do Farense.
Também concordo com o Francisco Sousa, uma nota semelhante para Tosé Marreco. É um 3 porque chegou com muita culpa do Benfica, é certo, mas o Farense conseguiu incomodar o Benfica no Estádio da Luz, num jogo em que toda a gente previu que seria favas contadas, permitam uma a expressão, para a turma de Encarnado frente ao aflito Farense. Não foram favas contadas no cômputo geral, é uma derrota novamente tangencial do Farense, mas é uma exibição que é cumpridora dos atletas dos Leões de Faro. É uma derrota pela margem mínima frente ao líder partilhado com o Sporting, portanto nota 3 para Tozé Marreco.
3 para o treinador do Farense, Tozé Marreco. Falta designar o melhor em campo para a Renascença.
E aqui damos palco ao nosso Francisco Sousa. Francisco, quem foi para ti o melhor em campo?
Acaba por ser inevitável escolher o Keremak Turkoglu, pela forma como apontou dois golos, assistiu também o Pavlidis no 2-0, mas deixa fazer uma menção honrosa ao Osnes, que está em dois golos, teve excelentes detalhes na forma como conseguiu, a partir da meia-direita, ligar jogo, romper no espaço, sobretudo na fase ofensiva. O Osnes acabou por ser um jogador bastante destacado, ainda assim, pela influência no resultado, Keremak Turkoglu acaba por ser o homem da partida.
Portanto, Aktürk Oğlu, eleito pela equipa da Renascença, o melhor em campo esta noite. Quanto às notas, treinador do Farense, Tozé Marreco, apesar da derrota, nota 3 para o técnico da equipa Algarvia. Bruno Lage, também a merecer nota 3 por parte da equipa da Renascença. E o vídeo árbitro de bola branca, Tiago Rocha, a considerar que Hélder Carvalho teve uma noite negativa e a atribuir nota 2 a Hélder Carvalho nesta passagem pelo estádio do Sport Lisboa e Benfica.
Notas Bola Branca.
Estão assim atribuídas as notas Bola Branca neste triunfo do Benfica sobre o Farense por 3-2, que coloca os encarnados outra vez com o mesmo número de pontos do Sporting à entrada para as últimas 6 jornadas do campeonato. É quanto falta, no 27 ficou para trás e, portanto, temos agora 28, 29 e 30. Perdão, são 7, estava aqui a fazer mal as contas. São 7 jornadas até ao fim, contando com a próxima, que é 28, e que engloba esses dois grandes clássicos do futebol português, o Porto Benfica. Fica no Dragão, no domingo, e o Sporting Braga em Alvalade na segunda-feira. Dois jogos, obviamente, com relato aqui na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.pt, onde ao longo desta noite também o nosso colega Carlos Calaveiras descreveu detalhadamente o que se passou no Estádio da Luz entre Benfica e Farense. Aguardamos declarações dos treinadores aí no estádio. Enquanto isso, não acontece, João Cruz ia propor que avançássemos para alguns dados estatísticos do jogo e também para uma primeira abordagem do Francisco Sousa, este triunfo encarnado sobre os Algarvios.
Vamos a isso e começamos então pelas estatísticas, Luís. Mais posse de bola para o Benfica nesta vitória tangencial sobre o Farense, 63%, 37% para os de Tozé Marreco de Faro. Remates estamos iguais, de acordo com os dados disponibilizados pela Liga Portugal, 12 para cada lado, cantos mais para o Benfica, 5-4, e faltas também um empate, 13 igual, com o mesmo número de amarelos, um para cada lado, Anatoly Trubin para o Benfica, Filipe Soares para o Farense. Nota para um amarelo que saiu para o banco dos encarnados e parece-me para o diretor do futebol do Benfica, Lourenço Coelho. As estatísticas dão aqui algum equilíbrio em parte, mais controle da posse de bola do Benfica e, no que interessa, os encarnados saíram por cima, que é no resultado. Francisco Sousa, toda a gente pensava que isto iam ser favas contadas, repito a expressão que usámos há pouco. O que é certo é que o Benfica, talvez por culpa própria, tenha saído com uma vitória apertada.
Sim, é verdade. Acho que a equipa do Benfica acabou a sofrer de forma desnecessária, ainda que nos últimos minutos, com as substituições efetuadas pelo Tozé Marreco, muitas unidades para o ataque, o Farense não tenha propriamente ganho grande critério. O Benfica foi essencialmente eficaz nos primeiros 45 minutos, aproveitou o balanço ganho em duas situações de ataque rápido, de transição, a primeira com uma...
Francisco, eu lamento, mas vou mesmo ter que te interromper, porque já temos Bruno Lage na zona de entrevistas rápidas na Luz.
Não foi da forma como entramos no jogo. Acho que fizemos uma primeira parte muito boa, dois golos. Foi pena sofrermos o gol perto no final da primeira parte. No entanto, a equipa voltou a entrar muito bem na segunda parte, faz o 3-1. Depois, mérito do Farense, que tentou apostar tudo. São os três homens da frente muito rápidos, como falávamos ontem, em linha defensiva forte, tentar procurar sempre fortes transições. Aqui também tenho que fazer um elogio muito grande ao Tomané. Eu gosto de pontas de lance, e o Tomané realmente, aquilo que joga, aquilo que luta, o ganhar bola, o jogar no apoio, fazer os movimentos em profundidade, é realmente de um grande jogador. E a partir daí o 3-2 nós alterámos, quisemos estar um pouco mais seguros, principalmente na pressão, para termos uma pressão mais vertical, e penso que controlámos o jogo até final. Por isso, aquilo que importa é, principalmente na reta final, é a equipa corresponder. Sabemos que não há jogos fáceis. Quando tivemos que jogar, quando tivemos que marcar os nossos gols, marcámos 3 gols com enorme qualidade. E quando tivermos que jogar juntos, saber controlar o jogo, saber sofrer, sofremos. Por isso fica os 3 pontos, e estamos novamente na situação de depender apenas de nós para conquistar o título, que é o grande objetivo.
Já aqui o mencionou, o Farense acaba por conseguir entrar no jogo 2-1 ainda antes do intervalo, depois acaba por fazer o 3-2. Aqui, como é que a equipa se uniu? O que é que se sentiu nesta altura para que depois conseguisse sair com os 3 pontos?
Não, é nós estarmos tranquilos e perceber que isto é o... Que isto é o jogo, e que o adversário também tem mérito. Da forma como joga, consegue tirar partido daquilo que é a sua posição defensiva, e depois sair rápido na frente. Os alas são muito fortes e muito rápidos em situações de um contra um. Já elogiei o Tomané pelo jogo consistente que vai fazendo ao longo da época. Já o tínhamos defrontado 2 vezes, em particular no jogo da taça, e percebemos as dificuldades que eles nos colocam. Por isso, o importante é que os 11 que entraram, as alterações que fomos fazendo, a equipa, a alteração de sistema que fomos fazendo, a equipa percebendo sempre os momentos do jogo, soube estar juntas, soube estar compacta, soube controlar o jogo. Por isso, olhando para tudo, acho que somos os justos vencedores. Pena pela margem mínima, mas fomos a equipa que marcámos 3 golos ao Farense. Queríamos vencer com as oportunidades que criámos, eventualmente mais um gol, mas temos que dar mérito à equipa do Tozé. Tem feito um fantástico trabalho, independentemente dos resultados. Recordo aquilo que disse ontem, tem sido sempre resultados pela margem mínima, e hoje justificou mais uma vez o bom trabalho que tem vindo a fazer no Farense.
Segue-se agora a deslocação até ao Dragão, é no próximo domingo. O que é que espera para isso?
A mesma mentalidade, a equipa perceber e identificar muito bem os momentos do jogo. São 90 minutos, temos que ir com a ambição de vencer os 3 pontos, que essa é a nossa principal motivação: jogar com qualidade, marcar gols.
Obrigado.
Bruno Lage já aqui a lançar um primeiro olhar sobre essa deslocação ao Dragão no próximo domingo, para a jornada 28. O campeonato começa a entrar nas rondas absolutamente decisivas no que respeita à luta pelo título e também na fuga aos últimos lugares. E nesse capítulo, recordo, o Farense hoje perdeu algum terreno ao averbar esta derrota na Luz por 3-2. Apesar da derrota, muitos elogios de Bruno Lage a Tozé Marreco, e também, muito em particular, ao experiente avançado dos Algarvios, Tomané, que de facto fez uma boa exibição esta noite e ia merecer aqui rasgados elogios do treinador do Sport Lisboa e Benfica. Eu estava aqui a fazer um compasso de espera para perceber se o Tozé Marreco vai comparecer na zona de entrevistas rápidas à BTV. Escusava assim de dar lugar à análise do Francisco Sousa, porque seguramente vou ter que o interromper logo a seguir, porque acredito que o técnico dos Algarvios não irá demorar muito a comparecer na zona de entrevistas rápidas. Recordo, o Farense mantém nesta altura o penúltimo lugar da Primeira Liga. Está, de facto, difícil a fuga aos últimos lugares para Tozé Marreco, que já vamos escutar agora aqui em declarações à BTV.
Vitória do Benfica, qual é que era o plano de jogo que tinha para hoje?
Boa noite. O plano de jogo era aquilo que acabámos por fazer em grande parte do jogo. Fizemos tantos remates como o Benfica, temos ocasiões, tivemos dois erros, não entramos bem, e o nervosismo, a ansiedade, vê-se em pequenas coisas, nas recepções, passes 4, 5 metros que falhámos, deixámos a bola bater e trabalhámos muito o equilíbrio defensivo, porque o Benfica, talvez das equipas que me lembro mais fortes no ataque rápido, porque sai muito, muito, muito facilmente, além da qualidade técnica que tem, o ataque rápido do Benfica é fortíssimo, e sempre que o nosso bloco teve organizado, criámos dificuldades. Quando nos desmanchámos, alguns momentos, foi as duas situações que chegámos muito à frente, que depois no ataque rápido o Benfica é absolutamente letal, e pôs-se em vantagem. Nesses dois já depois novamente entramos no jogo. E no início da segunda parte, posso dizer que entramos mal, mas as equipas quando estão nestes lugares, qualquer erro é pago de forma muito cara. O Benfica chega novamente à vantagem e depois entramos novamente no jogo. Se calhar merecíamos mais qualquer coisa, tal como no jogo do Estádio Algarve, na primeira volta. Parece-me que este é o resumo do jogo.
E parece ter sido também o resumo da temporada. Aqui e ali, com resultados também tangenciais, o técnico Bruno Lage fez aqui o elogio, que até mereciam mais do que o lugar que ocupam nesta altura.
É notório. Sabe que quem analisa jogos, quem tem conhecimento do jogo, e o Mister tem obviamente muito mais conhecimento do que eu, percebe isso. Percebe claramente. Não fomos o saco de pancada que disseram que íamos ser. O desnível entre as equipas grandes e as outras equipas está enorme, isso é a realidade. O futebol tem que mudar, e já ouvi esta semana que o futebol português está doente, está efetivamente, porque o desnível está cada vez maior. Agora, que haja respeito, que haja decência. O Benfica TV tem, não sei se não é o Helder Conduto que está nas, tem a sorte de ter, a sorte ou não, tem gente competente, não sei se é o Mister Rui Águas também, que estava hoje a comentar, tem gente competente, mas há o futebol dá de comer a muita gente, e há muita gente incompetente, que não pense que possa dizer o que lhe apetece sem consequências. Inadmissível o que ouvimos esta semana. Inadmissível. Inadmissível. E portanto, eu e os meus jogadores podemos até descer de divisão. É o mais provável que aconteça neste momento, mas sempre de cabeça muito erguida, um limite no trabalho, uma dedicação, e que jamais a nossa integridade e que nos faltem respeito, isso não admito. E houve principalmente um senhor que nos faltou muito, muito ao respeito, mas lá está, o futebol também dá de comer a muita gente incompetente, e se calhar esse é um dos casos.
O próximo jogo frente ao Casa Pinda, há aqui trabalho a desenvolver até final, até porque nada ainda está perdido.
Nada, longe disso, e hoje, como se viu, nada está perdido. Os resultados, como disse, e como o Mister, e agradecer-lhe as palavras, como o Mister disse, não temos os pontos que merecemos, mas baixar a cabeça jamais, trabalhar. Amanhã já, à tarde, já pôr em prática tudo novamente, preparar muito bem o jogo que vamos ter, que vai ser absolutamente decisivo, como vão ser os sete até ao final. Agora que não pensem que estamos mortos, isso longe disso, ou que vamos ter sacos de pancada, seja de quem for, não vamos ser. Os jogos têm sido absolutamente, absolutamente equilibrados, todos. Não houve um resultado que tenhamos sido massacrados, que tenhamos sido empurrados no jogo, no campo, que tínhamos sido empurrados. Portanto, nós vamos trabalhar até o fim, e eu continuo com uma crença enorme de que a sorte ainda vai sorrir para nós.
A convicção de Tozé Marreque de que o Farense vai fugir à despromoção, nesta altura está a 6 pontos do AVS, que é a primeira equipa na zona de play-off de permanência nesta Primeira Liga. O Farense tem 17 pontos e tem mais 2 do que o último classificado, que é o Boa Vista. Ouvimos aqui Tozé Marreque também muito crítico perante aqueles que ao longo da semana declararam que o Farense seria como que um saco para pancada no Estádio da Luz, e a verdade é que não se viu nada disso, bem pelo contrário, e julgo, enfim, que está aqui também lançado o mote, João Cruz, para retomarmos as ideias do Francisco Sousa aí no Estádio da Luz.
E deixe-me começar, Luís, pelo que disse o Bruno Lage, que vai ao encontro, e já vamos às palavras do Tozé Marreque, mas de facto, Francisco, Bruno Lage referiu algumas vezes que houve mérito do Farense pelo resultado, pelo facto de o resultado ser tangencial. O que te pergunto é se não houve mais o contrário, de mérito do Benfica.
Houve um pouco dos dois, desde logo porque foi algum adormecimento na gestão da partida por parte do Benfica que permitiu a reação do Farense nos últimos 15, 20 minutos da primeira parte, e na mesma medida, já na segunda parte, o Benfica tem uma entrada personalizada, consegue voltar a uma vantagem de 2 golos, mas depois acaba por permitir que o Farense, que também aumentou os índices de agressividade na pressão, conseguiu obrigar o Benfica a mais erros, aproveitasse, e sobretudo com a ligação do Poloni do lado esquerdo, com o trio atacante também sempre bastante móvel e complementar, o Tomané, como elogiou e muito bem o Bruno Lage, a ter um ótimo papel no crescimento do Farense em campo, o Rony Lopes numa vertente mais criativa, o Miguel Menino também sempre bastante envolvido, e acho que o Farense deu luta a este Benfica, ainda que, claro, a gestão do jogo por parte dos encarnados não tenha sido a melhor. Chegou à vantagem a partir de momentos de ataque rápido, um lançamento direto depois de um canto a favor do Farense no 2-0. O lance do terceiro gol do Benfica é provavelmente o mais bem construído a nível coletivo pelos encarnados nesta partida, mas esteve longe de ser um jogo regular dos encarnados.
E muito disso também Bruno Lage frisou, repetiu várias vezes na conferência de imprensa de divisão esta partida ontem, que o jogo da época não era o que aí vinha no próximo fim de semana frente ao Futebol Clube do Porto. O jogo da época era o de hoje, frente ao Farense. Pareceu-te que os jogadores materializaram isso no relevado? Pareceu-te ver, pela linguagem corporal dos atletas do Benfica, aqueles períodos em que pareciam adormecidos, pareceram de facto ter interiorizado o que passou cá para fora, Bruno Lage, ontem?
Eu creio que sim, pelo menos na postura inicial. Não te vou dizer que foi necessariamente um Benfica compenetrado durante os 90 minutos, mas parece-me que a atitude foi a certa, como um plano inicial. O Benfica conseguiu aproveitar um deslize da equipa do Farense numa iniciativa do lado esquerdo, há uma sequência de cruzamento, o Farense depois sobe um bocadinho mais o bloco pela primeira vez naqueles minutos iniciais para fazer a pressão, há uma escorregadela do Pastor e depois há campo aberto para o Kerem Aktürkoğlu progredir com bola, liga no Coxo, tal como vimos depois também no lance do terceiro golo, o Pavlidis aparece ali a meio da jogada mas nem consegue oferecer o apoio em qualidade, e é o Di Maria que capta a bola, lança o Osnes em rotura na direita e o Aktürkoğlu vai desmarcar-se na área para finalizar. Foi de resto uma primeira parte, e já agora também pegando nos minutos iniciais do segundo tempo, em que vimos um Aktürkoğlu muito mais perto da zona de conforto da fase inicial da temporada, com espaços para romper, a conseguir fazer a diferença também perto da baliza adversária, esses movimentos de ruptura que tanto gosta e que foram, de certa forma, permitidos também por equívocos defensivos. Já falámos dessa escorregadela do Pastor, das dificuldades em momentos de transição defensiva por parte do Farense, e no lance do segundo golo, que foi ao minuto 23, e sem que o Benfica tivesse criado grandes chances nos primeiros 45 minutos, marca nas melhores oportunidades que teve, a partir de um canto a favor do Farense, o Trubin foi extremamente perspicaz a lançar a desmarcação do Aktürkoğlu pelo lado esquerdo, aguentou bem a marcação direta do Pastor, cruzou à vontade para a área e também à vontade o Pavlidis recebeu perante 2 defesas e pôde rematar de pé direito para o fundo da baliza. Mas houve, a partir daí, um período em que o Farense foi tentando revigorar, de certa maneira, as passos, ora com subidas do Pastor pela direita, o Poloni também ganhar algum protagonismo à esquerda. O Benfica não perdeu de todo o controle do jogo com bola, mas deu para perceber que o Farense, com um jogo mais direto para Tomané, tentando, ora encontrar movimentos interiores do Rony, ora desmarcações no espaço do Miguel Menino, foi começando a aparecer, digamos, a tirar a cabeça da areia e a despertar para o jogo, sendo que já nos últimos 5 minutos tem essa sequência, recuperação em zona alta, o Rony a servir o Miguel Menino e uma grande defesa do Trubin no remate do jovem formado do Sporting, e depois surge o tal pontapé de canto em que o Cláudio Falcão ganha à vontade sobre o Carreras no segundo poste e o Tomás Ribeiro faz o golo na recarga. Foi um Benfica intranquilo, um Benfica que não se mostrou particularmente incisivo, muitos passos desperdiçados no último terço, foi faltando alguma qualidade e critério para ligar o jogo nesse último momento. Ao intervalo, o Renato Sanches é substituído pelo Barreiro, não consegui perceber se por gestão física ou por opção. Certo é que o Barreiro até passou a ser a primeira unidade de meio-campo do Benfica, uma função que ainda não tínhamos visto de forma constante com Bruno Lage, e acho que o Benfica volta aí a ter um período interessante, nesses 10, 15 minutos iniciais da segunda parte, conseguindo ligar bastante entre o Di Maria e o Dal à direita, tendo algumas combinações também entre Coxo e Ostens no corredor central, como de resto vimos no lance que origina o terceiro golo, que até parte da esquerda, ligação Carreras a Actor Coglu, o Coxo depois vira bem para o Ostens, que volta a estar envolvido num golo, e eu diria até que se não é pelo papel decisivo de Kerem Aktürkoğlu nos três golos, o Osnas poderia também ter merecido o prémio de homem do jogo. O Pavlidis, cá está, não teve um jogo tão preciso, mas mesmo assim apareceu também para dar assistência ao Kerem Aktürkoğlu. Onde estava Arthur Jorge, que já tinha tido um equívoco no lance do segundo golo, voltou aqui, aliás, do primeiro golo, e volta a não ficar muito bem na fotografia, nesta jogada, até era o Rony Lopes que estava ali a fechar mais à direita na grande área do Farense, mas houve vida da equipa algarvia, que foi começando também a montar uma pressão um pouco mais agressiva, até individualizada, em zonas subidas, e que chegou ao 3-2, numa fase em que o Benfica, cá está, perdeu se calhar ali algum ascendente ofensivo. É um ataque muito bem trabalhado a partir de trás, o Cláudio Falcão a descobrir no espaço entre o Barreiro e o Coxo a desmarcação do Rony Lopes, que estava aí também a crescer cada vez mais na dimensão técnica no jogo, a combinação com o Poloni, que ofensivamente teve um jogo em que aportou bastante à equipa de Tosé Marreco, e o Rony a aparecer a finalizar na área com grande qualidade de pé canhoto. Depois começaram as substituições, tentar ganhar alguma agressividade com as desmarcações do no caso do Rui Costa, também aproximação à segunda linha de meio campo do Filipe Soares, sendo que, curiosamente, até acaba por sair o Miguel Menino, que estava bem na partida. Penso que se poderia ter mantido no encontro, embora eu aceite claramente que o Rui Costa fazia falta nessa lógica de ter um avançado mais de ruptura, portanto complementar ao tal perfil associativo do Tomané. E do lado do Benfica, os minutos finais trouxeram uma equipa a procurar a tal pressa, a tentar capitalizar o risco que foi colocado pelo Tosé Marreco na partida, mas nem por isso foi um Benfica com discernimento no ataque às zonas de finalização. Fica um resultado magro, uma exibição irregular dos encarnados, ainda que com um regresso, digamos, às grandes noites de Kerem Aktürkoğlu, como já não víamos há algum tempo, não, Luís?
A oitava vitória consecutiva do Benfica no campeonato iguala Bruno Lage a série com que começou este regresso ao Benfica. 8 vitórias conseguiu também da quinta à 13ª jornada. A exibição não foi convincente, enfim, mas a vitória acabou por cair para o lado da Luz, que assim alcança o Sporting na liderança, tem os mesmos 65 pontos. Lembrar que há clássico no próximo fim de semana entre Benfica e Porto, e também duelo entre Sporting e Sporting Braga. No outro extremo da tabela, o Farense está a 6 pontos do 16º posto, que oferece lugar de play-off de manutenção na Liga. Está tudo contado do Estádio da Luz. É resultado final: Benfica 3, Farense 2. Boa noite.
Boa noite. Agradeço à equipa da Renascença, liderada pelo João Cruz, que teve a assistência do José Ferreira, o nosso vídeo-árbitro de bola branca, Tiago Rocha, também os comentários de Francisco Sousa e a reportagem do Diogo Miguel Nunes. O Benfica ganhou por 3-2 ao Farense. Tivemos o relato aqui na Renascença para fechar a jornada 27. Na próxima ronda, destaque naturalmente para esses dois clássicos, o Porto-Benfica no domingo às 20h30 da noite, e na segunda-feira o Sporting Clube de Portugal, Sporting Clube de Braga, às 8h45, ambos os jogos com relato aqui na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.pt. Está tudo dito nesta emissão especial de Bola Branca. Continue na companhia da Renascença. Boa noite.
A hora certa é a hora da verdade. Todas as semanas convidamos um protagonista a olhar para a atualidade. Hora da Verdade, uma parceria Renascença-Jornal Público, para ouvir à quinta-feira, depois das 11 horas, na edição da noite e sempre em podcast e em rr.pt.
O Festival Jardins do Marquês ou Eras Vale está de volta. The Wailers. Cat Power canta Dylan 66, Simone. Mário Biondi, Herman José e Quarteto, Paralamas do Sucesso. Gisela João, Detonautas e muito mais. Festival Jardins do Marquês ao Eras Vale. Bilhetes já à venda. Apoio Renascença. Saiba tudo em rr.pt.
Tome nota. Este número de telefone pode dar muito dinheiro.
761-10-10-10.
Já demos quase 1 milhão de euros no grandioso Jogo da Mala. Ligue 761-10-10-10 e diga-nos o valor que está na mala esta semana. Ouça a Renascença e fique a saber o valor que está na mala. Quarta-feira, 8:30 da manhã, queremos ligar para si. O grandioso Jogo da Mala. É tão fácil ligar e ganhar. Custa chamada 1 euro mais IVA, prémio entregue em cartão. Saiba mais em rr.pt. Boa sorte!
A Agro está de volta ao Fórum Braga. De 3 a 6 de Abril, não perca os sabores das carnes DOP e fumeiro, show cookings, conferências, concursos pecuários, maquinaria agrícola e muito mais para ver e comprar. Agro, Feira Internacional de Agricultura, Pecuária e Alimentação. Bilhetes à venda nos locais habituais. Entrada grátis até aos 10 anos.
Renascença, Torres Vedras, Alenquer, Lourinhã, 90.2.
Muito boa noite, tenham um bom serão com a Renascença.
Singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
On this road, I got my girl L. One time. Hey, yo, L, you know you got the lyrics.
I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers,
one time.
Singing my life with his words,
two times.
Killing me softly with this song, killing me softly with this song.
Fiodges na Renascença. E regressa esta quarta-feira ao podcast Negócios com Impacto da Renascença com a Católica Lisbon. O podcast que traz novas ideias e empresas que querem criar impacto começa hoje a segunda temporada. O primeiro convidado é o Dean, o diretor da Católica Lisbon, o professor Filipe Santos, que em entrevista à jornalista Filipe Ribeiro deixa uma mensagem positiva para os empresários, apesar do atual contexto de instabilidade interna e externa.
Negócios com impacto.
Os
Os empreendedores não devem ter medo da crise política. A economia portuguesa deve manter-se saudável. É uma garantia de Filipe Santos, Dinda Católica Lisbon.
Temos o maior número de pessoas empregadas de sempre. Temos um excedente externo líquido de 3,3% do PIB. Ou seja, se olhássemos o país como uma empresa, o lucro que o país como um todo, cidadão, Estado, empresas, teve face ao exterior, foi 10 mil milhões de euros. A economia vem de uma excelente trajetória e, apesar de toda a incerteza que existe, eu acho que essa trajetória não vai ser interrompida nem alterada. Vamos continuar a crescer acima da Europa, como temos feito.
Os negócios não devem temer os tempos atuais. O professor e especialista em empreendedorismo sublinha que os conflitos externos chegam a beneficiar Portugal.
Há muito ruído externo, há muita incerteza e risco, mas, curiosamente, muitos desses fatores de risco beneficiam Portugal. Neste nosso cantinho a beira-mar plantado, tem alguma vantagem geopolítica no contexto que nós hoje em dia vivemos. Porque é um sítio seguro, de menor custo que o resto da Europa Ocidental, e, portanto, alguns investimentos que estavam a ser desviados nos últimos décadas para a Europa de Leste estão agora a ser desviados para a Península Ibérica.
O professor da Católica Lisbon como exemplo para a necessidade de se olhar para o mercado externo.
O facto de a escola se ter virado para o exterior e ter hoje em dia 50% de professores internacionais e 50% de alunos internacionais deu-lhe um grau de qualidade, de exigência e de inovação que não poderia ter se focasse só no mercado nacional. Portanto, Portugal é muito pequenino. Temos pessoas excepcionais e nunca devemos perder o foco no mercado nacional, mas o mundo é muito grande, a Europa é um mercado natural para as empresas portuguesas e temos que nos abrir e nos desafiar a conseguir conquistar mercado.
Na Web Summit, a Católica Lisbon foi distinguida por ser a escola que dá origem a mais empreendedores.
Nós temos várias disciplinas de empreendedorismo ao longo do currículo, tanto de licenciatura como de mestrado, empreendedorismo tecnológico, empreendedorismo social, e todas as disciplinas trabalham projetos concretos em ação, com um conjunto de ferramentas, e depois os alunos têm que as aplicar na prática em ação. E ao fazê-lo, começam a nascer ideias, começam a nascer projetos que depois têm aqui ganham vida. E nós temos aqui uma estratégia no nosso centro de empreendedorismo, o CLEC, o Catholic Lisbon Entrepreneurship Center, uma estratégia de acelerar os projetos dos nossos alunos e dos nossos graduados.
A receita para a formação de novos empresários está desvendada por Filipe Santos, o diretor da Católica Lisbon, que com a Renascença dá a conhecer negócios que querem criar impacto.
O primeiro episódio da segunda temporada do Negócios com Impacto está já disponível em todas as plataformas podcast e também no YouTube. A cada duas semanas será conhecida uma nova ideia. O Negócios com Impacto é um podcast da Renascença em parceria com a Católica Lisbon.
Aqui vou eu, para a costa, aqui vou eu, cheio de vida, de Lisboa vou fugir, vou para a sol da Caparica.
believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be. And so I learned to depend on me.
São icónicos e vêm aí em dose dupla para um espetáculo único. Paralamas do Sucesso e Detonautas ao vivo em Portugal.
Uma noite longa para uma vida curta.
Prepare-se para uma noite épica com os concertos de duas das maiores bandas do Brasil. 10 de julho na Super Boca Arena no Porto. Os clássicos, os hinos, o espírito de uma geração e toda a energia do rock em palco. Bilhetes já à venda. O melhor do rock brasileiro está a chegar. Não vai querer ficar de fora, pois não? Apoio Renascença.
É em casa que recebemos os amigos, que descansamos depois de um dia de trabalho, que brincamos às escondidas com os nossos filhos. É em casa que acontece a maioria dos crimes de violência doméstica. Por todas as vítimas, dias 4, 5 e 6 de junho, somos 3 por todos. Acompanhe a emissão especial da Renascença com as 3 da manhã e junte-se a esta causa. 3 dias, 30 desafios, 300 convidados contra a violência doméstica. Saiba mais em rr.pt. Parceria APAV, Media Partner, SIG Mulher. O 3 por todos tem o alto patrocínio do Presidente da República.
Já investiu muito tempo e dinheiro para remover a umidade da sua casa sem sucesso? Confie na Murprotec. Garantimos a eliminação definitiva da umidade. Caso contrário, devolvemos o seu dinheiro. Ligue agora para o 800-913-055 ou vá a murprotec.pt. Murprotec. Mais de 65 anos de experiência. Cuide da sua casa que nós cuidamos de si. Murprotec é detentora do selo atribuído pela DEC Protest Select.
Luís Trigacheiro, uma das vozes mais autênticas da música portuguesa.
Água em ti.
Pela primeira vez ao vivo no Coliseu de Lisboa. Um espetáculo único, com canções que nos levam sempre às suas raízes.
O mistério é esse, para me deixares assim sem jeito.
25 de outubro, Luís Trigacheiro ao vivo no Coliseu de Lisboa. A primeira sessão esgotou, mas ainda há bilhetes para a sessão extra às 18. Reserve já o seu lugar. Apoio Renascença.
Quando a atualidade tem sotaque, é porque está a ouvir o Visto de Fora. O olhar sobre Portugal, os portugueses e a Europa de quem, sendo de fora, vive cá dentro.
O que contam as semanas na opinião de Begonha Inigues e Olivier Bonamici, moderados por Sérgio Costa. Se é bem visto, está no Visto de Fora. Um programa Renascença Euronet para ouvir todas as quintas-feiras depois das 11 da noite e sempre em podcast e em rr.pt. Renascença, emissora católica portuguesa.
Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Boa noite, Pedro Queiro. Vamos às notícias. Em destaque no Jornal das 11. Depois, começa a edição da noite.
Olá, boa noite. É o dia do renascimento da economia americana. Promessa de Trump, ao mesmo tempo que anunciará faixas tarifas que vão entrar já em vigor sobre produtos estrangeiros. Por cá estão fechadas as listas de candidatos a deputados por parte do Partido Socialista. Donald Trump anunciou há pouco uma lista daquilo que chama de tarifas recíprocas a nível mundial. Entre as principais medidas está uma tarifa de 25% a todos os automóveis fabricados fora dos Estados Unidos, numa tentativa de levar outros construtores a investir nos Estados Unidos ou levar os americanos a apostar mais nas marcas nacionais. Quanto à União Europeia, vai ter os seus produtos taxados em 20% e Trump acusou os 27 de serem piores que os inimigos dos Estados Unidos por já taxarem os produtos norte-americanos entre os 10% e os 20%. Ouvido pela Renascença, Luís Miguel Ribeiro, presidente da Associação Empresarial de Portugal, diz que a Europa não deve retaliar.
Penso que reagir na mesma moeda não será a melhor estratégia. Até porque a Europa será sempre mais afetada por estas taxas alfandegárias do que os Estados Unidos. E digo isto porque o grau de abertura da economia europeia é cerca de 97% e o grau de abertura exterior da economia americana é cerca de 25%. É preciso a Europa apostar fortemente na inovação, é preciso a Europa apostar fortemente em desburocratizar o seu funcionamento e é preciso, uma vez por todas, passar do discurso à prática num processo de reindustrialização que tem de ser cada vez mais urgente para se aplicar.
Miguel Ribeiro, presidente da AEP, ouvido pelo jornalista Pedro Mesquita. O presidente norte-americano anunciou ainda uma tarifa mínima base de 10% sobre outros países para ajudar a reconstruir a economia dos Estados Unidos. Depois há casos específicos. Os produtos do Japão passam a pagar 24%, os da Índia 26%, Taiwan 32% e Vietnã 46%. Ao Reino Unido e Brasil passam a ser aplicados apenas 10%, o mesmo que é aplicado aos produtos norte-americanos, disse Trump, por parte destes dois países. Por cá estão fechadas as listas de candidatos a deputados por parte do Partido Socialista. As maiores dúvidas estavam em Coimbra, com Maria Manuela Leitão Marques e José Luís Carneiro a rejeitarem encabeçar a lista. O ex